Infelizmente, só ser uma pessoa da comunidade LGBTQIAP+, não significa entender as nossas dores e nem os motivos da nossa luta. Olá, meu nome é Wagner Steffen e ajudo as pessoas a encontrar, aceitar para aí sim perseguir seus objetivos de carreira. Esse é o Desafio Diversidade, um quadro aqui no Desafio Certo que tem como objetivo levar mais conceitos e mais entendimentos sobre as mais diferentes diversidades. Nesse momento, a gente está focando na diversidade de sexualidade e identidade de gênero, mas conforme a pandemia for passando, a gente vai tentar trazer pessoas diferentes aqui para ser entrevistadas e para falar um pouco mais sobre outras diversidades da qual eu não faço parte. A gente está falando aí de pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas mais velhas, todas as pessoas que passam sim, pessoas indígenas, que passam por várias dificuldades, que eu tenho uma certa ideia, por conta de eu passar dificuldades, por simplesmente ser quem eu sou, mas que eu não faço ideia das especificidades, como eu tenho pela minha experiência ao ser um membro da comunidade LGBTQIAP+. Também o objetivo desse quadro é levar, né, esse conhecimento através das pessoas para dentro das empresas também, que são, né, grandes... são comunidades muito impactantes dentro da sociedade, perfeito? Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? Que fazer parte da comunidade não quer dizer entender a luta. Eu tenho duas principais motivações desse vídeo. Algumas experiências que eu tive, não foi uma só, mas esse ano, por eu estar dentro da faculdade, eu conheci muito mais gente, mas não só isso também. Conheci pessoas através de amigos de amigos, né? Você vai, faz uma videochamada num aniversário de uma pessoa, conhece alguém, conversa e tal. Enfim, conheci algumas pessoas, né, nesse período de pandemia. E não só na pandemia, mas de 2018 para cá, quando eu resolvi não ter mais contato com alguns amigos que não compartilhavam, enfim, competências básicas de ser humano e acabaram votando no Bolsonaro e até hoje não se arrependem. Esse tipo de pessoa, acho que não combina mais, não preciso mais dessas pessoas no meu convívio, não acho que mereçam o meu esforço de amizade, de compreensão, etc., porque tomaram uma decisão que já foi comprovadamente péssima e mesmo assim não se arrependeram. Mas conhecendo essas pessoas a mais, percebendo muitas dessas pessoas também membros da comunidade LGBTQIAP+, eu comecei a perceber que eu me frustrava mais quando essas pessoas, né, também de uma sexualidade ou identidade de gênero diferenciados, essas pessoas ainda discutiam política ou num nível muito raso ou num nível quase que ignorante. Uma coisa discutir no sentido raso, tipo assim, não sei bem as coisas, não gosto muito de política, não é um assunto que eu me interpreto, isso é raso. Outra coisa, a pessoa... enfim, achar que um partido ou, enfim, uma visão de direita vai ajudar ela a sobreviver e não atrapalhar ela a sobreviver. E não pensar, pra mim tudo bem porque eu sou um gay branco, de classe média, então determinadas ações da direita vão me beneficiar, e não pensar na comunidade como um todo, que é uma comunidade que tem muito mais pessoas pobres, pessoas indígenas, pessoas, enfim, de todo tipo de diversidade, inclusive econômico, social, que vão se prejudicar com um voto meu. Então, quando as pessoas não viam, não tinham esse senso de comunidade, não percebiam que as ações dela de apoiar um empresário homofóbico, né, que já teve aí Smart Fit, já teve o dono do Madeiro, que eu sempre esqueço o nome dessa praga também, quando você apoia esse candidato, que você está tendo responsabilidade. E eu não é que eu não culpava, mas eu tinha muito mais impacto quando eu via uma pessoa da nossa comunidade ter uma visão dessa do que quando era uma pessoa normativa. Eu acabei vendo que não é a questão que eu não espero mais nada das pessoas normativas, dos héteros, homens, brancos, etc. Mas que eu esperava um pouco mais das pessoas que estão dentro da minha comunidade, passaram pelo sofrimento de alguma forma por estar na comunidade. E o meu psicólogo acabou, né, com terapia em dia, né, gente, façam terapia, acabou falando que tinha um conflito aí do Wagner como pessoa, como amigo, como pessoa que quer se divertir, quer ouvir piadas, quer ter um contato com esse tipo de gente, quer conhecer e tem esse interesse genuíno em conhecer as pessoas, em aprofundar as amizades, em entender o que tem a mais e também o Wagner, que é o que a gente chamou de Wagner militante, né? Que gosta de falar sobre diversidade, que tem opinião clara sobre o quanto as diversidades são as comunidades diversas, né? As pessoas negras, as pessoas com deficiência, as pessoas indígenas, as pessoas da comunidade LGBTQIA+, as mulheres, todas essas pessoas estão em situação de marginalidade da sociedade e todas as nossas ações, por menores que sejam, contam ou para o bem-estar ou para piorar a situação dessas pessoas. Então, eu tive essa motivação do vídeo, comecei a perceber que não é porque você faz parte e você passa por problemas relacionados com as diversidades que você vai se preocupar com isso. Eu comecei a ficar bastante triste e, enfim, resolvi fazer esse vídeo para entender um pouquinho mais as motivações e arrumar também. E não falar que essas pessoas não servem para nada, que elas são malvadonas, não existe ruim e bom no mundo, mas que, especialmente se você, pessoa mais normativa, estiver aqui, tiver um discurso como também eu ouvi esse ano, mas eu tenho um amigo que é gay e ele não liga de eu falar que é homossexualismo e não homossexualidade. Então, né, pra vocês entenderem essa treta, homossexualismo e ismo tem a questão de ser uma doença, né? Tabagismo, alcoolismo são doenças e homossexualismo não é. Fez acho que 30 anos já que foi tirado da lista de doenças da OMS. Sim, era doença há 30 anos atrás. Foi tirado, porque não é doença, é uma condição, uma característica, assim como heterossexualidade é uma condição, é uma característica. Se você, pessoa normativa, ou mais voltado normativo, tem um amigo que é gay e que fala que, ah, isso aí não tem nada a ver, é só nome, então, essa pessoa, ela não conta para ser um bom exemplo para você. Porque se você só quer alguém que valide o seu ponto de vista, você sempre vai encontrar. O que eu estou tentando fazer com esse quadro é mostrar para você que importa o jeito que você fala, as palavras que você usa, o respeito que você tem. E se você é uma pessoa diversa, especialmente aqui como a gente está focando, da comunidade LGBT também, a sua opinião não vale mais porque você é de sexualidade ou identidade de gênero, diversa. Você tem que aprender, a gente não nasce sabendo. Quando a gente sai do armário e consegue se aceitar como a gente é, a gente não ganha uma pastinha com tudo que é para saber, a gente não ganha um livrinho para ler. A gente tem que correr atrás desse conhecimento, pedir esse conhecimento. Porque se você não pede conhecimento, e para você, tanto faz ser chamado de... a sua sexualidade, tanto faz se ela ser... homossexualidade ou homossexualismo, tudo bem, mas se tanto faz para você, você tá falando que tanto faz para você ser chamado de uma pessoa que tem uma sexualidade diferenciada ou um doente, porque você gosta do que você gosta. Então, se você ainda acha que isso é normal, que tudo bem ser chamado para você de doente, saiba que para a maioria das pessoas não é bom ser chamado de doente e que isso atrapalha não só as pessoas como eu, que sou assumido e que tá tudo bem comigo, você fomentar o discurso de alguém que gosta de falar que é doença, ou usar esse discurso, não só atrapalha a gente, como atrapalha muita gente que quer se aceitar e não consegue. Porque vê que até dentro da comunidade tem gente que acha que ser doente é normal. A gente não é doente. A gente é. Só tem uma sexualidade que não é normativa. A gente tá aqui, a gente tem tanto direito de viver quanto as outras pessoas. Direito de viver sem ser chamado de doente. Quando você, e eu já vi também esse ano, fala... uma pessoa, vamos lá, vou usar, não vou nem falar das comunidades, não, vou falar dessa pessoa que foi também um dos motivadores desse vídeo. Falou assim, tudo bem ter cura gay, porque se você não quer se curar, se você tem orgulho de ser gay, tudo bem, mas tem gente que não tem seu orgulho de ser gay e elas têm que ter direito de perseguir isso. Não, você tá achando, né, que você tá, de alguma forma, fomentando as liberdades individuais das pessoas, que se a pessoa tem o direito individual de buscar uma cura, mas olha só, não tem cura para o que você é, a mesma, você que está falando aqui deveria ter cura para ser branco, deveria ter cura para ser indígena, deveria ter cura para ser baixo ou alto, deveria ter cura para você ser, enfim, quem você é, não. Você é quem você é e só a gente que quer viver dessa forma tem. E outra, você não para pra considerar que nunca existe ou vai existir, e se existir, vai ser extremamente atacado politicamente, nunca vai existir cura hétero. Para as pessoas que são hétero e não querem mais ser. Então, repara que você está sendo só um instrumento de manipulação da opinião da massa, em vez de ser uma pessoa que luta para que a sua comunidade, da qual você faz parte, seja mais respeitada, pare de morrer, seja tida, dado um ambiente seguro para viver. Você não está ajudando nada disso, você está só achando que tá legalzão, achando que tem uma opinião diferenciada, mas não, quando na verdade você tá só atrapalhando a própria comunidade, pensando só no seu umbigo. E não tá tendo o mesmo peso e medida que você tem dessa opinião tão forte, tão diferenciada sua, que na verdade não é, para as outras coisas. Porque se você acredita que homossexualismo pode se chamar de doença, então você deveria também lutar para existir o termo heterossexualismo. A doença do mundo. E não tem, você não luta por isso, só luta para as pessoas te acharem que você é um doente. Só isso. Então esses são alguns dos motivadores desse vídeo. Prometo que a gente vai um pouquinho mais rápido daqui para frente. Um dos tópicos também que a gente tem que falar aqui é que entender a luta não é apenas entender a história. Então a gente vai falar aqui, né, a gente tem a parte famosinha, que é o movimento moderno que iniciou dentro dos Estados Unidos com um marco simbólico da revolta de Stonewall, que era o bar lá, que as pessoas se revoltaram e tal, que muito bom lembrar que foi liderado por pessoas transexuais, por mulheres transexuais negras. Então existe essa história, mas existem outras histórias no mundo e existem histórias antes disso. Tá? Essa é como se fosse uma história moderna do movimento LGBTQIA+, mas tem outras histórias antes disso. E não é o objetivo desse vídeo falar a história para vocês. Não adianta você conhecer a história, porque também passei por esse momento que é assim. Uma pessoa chegar em mim e falar, ah, mas olha o tanto que vem acontecendo, desde Stonewall, que não, de novo, não é o primeiro, não é o único movimento, a gente vem ganhando muita coisa. Então, assim, a gente já lutou. Não precisa mais lutar. Não precisa mais ter parada. Não precisa ter orgulho. A gente tem que falar menos sobre isso. Repare, esse eu chamo de síndrome do Morgan Freeman, né? Porque é o mais famosinho. Porque o Morgan Freeman uma vez falou que, né, se é para ajudar a luta contra o racismo, a gente tem que parar de falar de racismo. Repare, isso é uma visão política. Bom, politicamente ela é burra, ela é tipo ridícula, mas é uma visão que ela é, de conhecimento geral, ela é rasa. Porque você está falando assim, já que a gente já tem determinadas coisas, a gente precisa parar de lutar por outras. Eu tive também um amigo meu, que é hétero, e a gente tem que dar esse desconto, super aliado, super legal, gosto muito dele, mas também que ele falou isso. Não, mas olha o quanto conquistou, a gente tem que comemorar o que foi conquistado e não ficar pensando no que não tem ainda. Não, não dá. A gente tem que continuar lutando. A gente está celebrando o que foi conquistado exatamente com as paradas do orgulho. Por que que não tem? E não tem, tá? Existem pequenas iniciativas ridículas de ter uma parada do orgulho hétero. Por que que não tem orgulho hétero? A gente vai fazer um vídeo inteiro sobre isso. Mas basicamente é porque o hétero não morre por ser hétero. Ele não é expulso de casa por ser hétero. Ele não é deserdado por ser hétero. Ele não é violentado pelo próprio pai e mãe por ser hétero. Ele não tem um risco maior de vida por ser hétero. O Brasil não é o país que mais mata pessoas da comunidade hétero. O orgulho vem da gente ser quem a gente é, mesmo sendo da comunidade LGBTQIA+. Porque a gente é confrontado, a gente é invadido, a gente é morto, a gente é desrespeitado. A gente é julgado, a gente é diminuído constantemente. Então a gente tem que criar esse movimento de orgulho exatamente por isso. E não é sobre a história, não é sobre o que já foi, mas é sobre o que precisa vir. A gente precisa ser respeitado mais na comunidade, não mais que os outros, mas de uma maneira igual aos heteronormativos, de uma maneira igual às pessoas cis. Isso não acontece. Eu canso de ver notícias de pessoas, especialmente pessoas trans, que são desrespeitados, que perdem trabalho, que são demitidos, que não são contratados. Porque essas pessoas, elas sofrem com isso, elas são mortas por ser quem elas são. Aí fala, mas pessoas trans vão para a prostituição. Então elas não vão porque elas querem. Algumas sim, e ótimo, o que tem? Quem é você falar de prostituição? Mas a maioria das pessoas é a única opção que elas têm. Porque a gente não tem uma igualdade dentro do mercado de trabalho para as pessoas da minha comunidade e para as pessoas normativas. Não é assim. Não é assim nem com homem e mulher. Imagina com pessoas LGBTQIAP+ também. Então não é sobre a história, não é sobre vamos parar de fazer as coisas. É mais, uma pessoa que entende pelo que a comunidade está passando, se preocupa com o próximo, não só, eu não sou tão atingido assim. Sou, já fui, em outro vídeo eu conto uma história dessa, mas eu não sou tão desrespeitado por ser gay. Porque eu sou mais masculinizado e as pessoas não percebem isso. Eu preciso usar a camisa 10 para jogar na cara das pessoas que eu sou gay. As pessoas têm que entender e têm que me respeitar mesmo sendo quem eu sou, mesmo com a minha identidade. Mas mesmo assim, a gente tem que estar preocupado com as outras pessoas também. Então se você é da comunidade, sofreu ou até não, mas imagina que sofreu por ser quem você é. E você não liga? Você não acha que tá bom já do jeito que tá? Acha que tem que ter menos? Eu sinceramente vou dizer para você que você não entendeu. Ou a gente tem uma questão de caráter. Se você sabe que o país é o que mais mata pessoas LGBTQIAP+ no mundo, especialmente as pessoas trans, e você acha que não tem que ter parada do orgulho, não tem que ter militância política, ou você não entendeu, ou você é mau caráter. Não tem outra questão. Se você não entendeu, tô te ajudando. Você tem várias outras pessoas que formam conteúdos bem melhores que o meu sobre diversidade, inclusive. Agora, se você percebeu, entende isso, mas porque não é você que está morrendo, tudo bem? Aí a gente tem uma questão de caráter e pronto. Falamos que não é sobre a história, falamos que é sobre entender uma situação, é uma situação que existe, que a gente é desrespeitado, a gente precisa da luta porque a gente é desrespeitado, a gente é morto, a gente é violentado. E agora a gente vai falar sobre a sua situação. Se você é uma pessoa que é da comunidade, ou até não, né? A gente vai falar um dia. Eu tenho até uma pessoa muito legal para trazer aqui para a gente falar sobre aliados. Né? Eu acho importante falar sobre aliados também. É importante que eles, para mim, né? É importante que eles não estejam na sigla, mas é importante que eles sejam lembrados a todo momento. São pessoas importantes, mas vamos falar sobre a situação sua. Vamos supor, eu não vou falar que você é assim, mas vamos supor que, né, você seja um homem, gay, branco, de classe média alta. Desde que você nasceu, você é assim, e que você não é afeminado, não tem deficiência, é cisgênero, né? Um homem que nasceu homem e tem a identidade de homem masculino. E você foi criado num colégio onde existem várias iniciativas de inclusão e tal, e nunca frequenta lugares onde tudo bem você andar de mãos dadas com seu namorado, que também provavelmente tem características similares à sua. Nunca sofreu nenhuma gota de preconceito, nem da família, nem de amigos, nem bullying na escola. Nunca precisou se preocupar com isso, se fosse, nem na faculdade. Nunca. Só vida feliz. Eu fico muito feliz por você. De verdade, sem sarcasmo. A sua situação deveria ser para todo mundo da comunidade. Para todas as pessoas, na verdade. Uma infância feliz, uma infância com respeito, você poder tomar suas atitudes que não prejudicam ninguém em qualquer lugar. Você poder expressar seu afeto, expressar o seu carinho, expressar o seu amor em todos os lugares. A sua situação deveria ser a situação padrão. Mas não é. Como eu disse, eu vou repetir. Brasil é o país que mais mata LGBTQIAP+ do mundo, especialmente pessoas trans. O Brasil não é o único. Ainda existem lugares que ser LGBT é da comunidade. Ter uma sexualidade diferenciada ou uma identidade de gênero, que até, né, mais avançado, é crime. E entre esses países tem lugares que isso é punível com a morte. E tem países como o Brasil, que não é crime. Inclusive, LGBTfobia é considerado um agravante criminal. Então, se você matar por homofobia, você fica mais tempo ainda na cadeia. E mesmo assim, é o país que mais mata. Porque a gente tem uma cultura que é de desrespeito, que é de ódio. Tem países que você nunca vai poder ir ou vai poder ir só com muito dinheiro. E se você for, você vai estar fomentando um país que criminaliza a sua vida. Eu, por exemplo, já me comprometi para nunca ir viajar para um país no qual ser LGBT é crime. É por medo? Sim, claro, óbvio. Se você não tem medo de um lugar desse, não sei o que você está vivendo. Mas mais do que isso, vamos supor que, ah, não, mas eu vou na capital pode. Eu não vou. Eu não vou fomentar. Gente, eu não gasto meu dinheiro nem com o dono do Madeiro, que é bolsominion. Eu vou gastar meu dinheiro num país que criminaliza quem eu sou? Agora, você, né? Essa pessoa que eu estou conversando aí. Se você acha que não precisa disso, ah, de repente você é bolsominion ou não, isso não importa, na verdade, hoje em dia, né? Assim, importa se você for, meu Deus do céu, é outro caso, é outro vídeo. Mas, outro conteúdo, desculpa. Mas se você tem que entender que a sua situação não é válida para todo mundo. Por acaso, você nasceu numa bolinha onde você pode fazer tudo isso. Mas tem que entender que pessoas como você são expulsas de casa, são violentadas na rua, são mortas simplesmente por ser como você. De repente, você não é nem tão masculinizado assim, você é um homem gay um pouco mais afeminado, que tem trejeito e tal, e mesmo assim você não sofreu, porque na sua bolinha você não sofre. Pessoas assim são muito violentadas, não só com violência física, mas violência verbal, violência com uma violência que não chega nem a ser expressada, mas o tipo de violência que é quando você está andando na rua com seu namorado com a mão dada, as pessoas te olham assim. Isso é violência também, isso é desrespeito. Então, se pessoas como você são desrespeitadas e mesmo assim você acha que não só não tem que ter nada mais, não tem que ter militância, que militante é louco, que militante atrapalha, eu já ouvi isso, militante atrapalha, o movimento LGBTQ não serve pra nada, serve. Serve pra você ter o direito de ser quem você é. A gente, eu vivo falando isso, mas eu repito, nós estamos sobre os ombros de gigantes, de pessoas que lutaram muito pela gente, e a luta não acabou. Enquanto não tiver pessoas trans sendo presidente, sendo senadores, na proporção que elas existem, na representatividade que elas têm, enquanto a gente foi ensinado na escola a respeitar os outros por ser quem são, enquanto não houver essas coisas, a luta não acabou. Ah, mas você já casa. Eu não caso. Repara, eu tenho direito a um casamento civil em que as pessoas fazem de tudo para você não ser. Eu fui no meu bairro aqui, quando eu fui casar, e um dos cartórios fez toda uma burocracia que não existia para eu não casar lá naquele dia. Eu precisei ir num outro cartório, que aí sim me casou. Pediram um documento que era opcional pedir só para eu não casar lá. Sabe o que eu sei? Porque quando eu saí de lá, eu voltei para perguntar um negócio, eu vi a moça falando, ufa, ainda bem que a gente se livrou. Então, olha. Então, a sua situação é maravilhosa e eu fico muito feliz por você que nunca sofreu isso ou que sofreu muito pouquinho, que é coisa boba, um olharzinho na rua. Esse olharzinho foi homofobia, foi desrespeito com você. Mas se você não percebeu isso, você tem uma vida ou uma visão de mundo privilegiada o suficiente para não precisar se preocupar com isso, eu fico feliz por você, mas a sua situação não vale para todo mundo. E se você acha que só porque você vive bem, que toda uma luta que exige respeito, que exige igualdade, não precisa existir, ou você é realmente muito ignorante politicamente, e, ok, você entra numa estatística triste do Brasil, ou você entende e você não tem caráter. Eu estou pensando, se eu não preciso, ninguém precisa. E é triste isso. Próxima vez que você falar, eu tenho um amigo que não liga, que não precisaria nem casar, porque ele não quer casar mesmo, então não tem problema não casar. Pensa de novo. tá? Pessoas LGBTs, né, a gente já falou em outros vídeos aí, que nem sequer deixam de ser homofóbicas por serem da comunidade. Imagina entender toda uma luta, ter todo um conhecimento político, ter toda uma história envolvida, ter todo um conhecimento de causa para falar que não. Ou se ela tem, e aí eu vou ser bem sincero, se você tem todo o conhecimento, entende a história, entende a política, e mesmo assim você acha que não precisa ter, aí é uma questão de caráter. Eu não quero ser seu amigo. Se você vier aberto a entender, eu vou ouvir os seus pontos de vista, mas eu já adianto. Se você acha que só por uma coisa não vale para você, não vale para os outros, isso é mau caratismo. Você está ignorando o sofrimento de muitos. E aí eu não tenho como te defender. Lembra que não é porque a gente é LGBT que a gente não é homofóbico, não é porque a gente é LGBT que a gente entende toda uma luta que é envolvida com a nossa causa. Então é isso, pessoal. Se você está assistindo esse conteúdo do canal pelo podcast, as nossas redes sociais estão na descrição do vídeo. Se você está assistindo pelo YouTube, elas estão aqui na tela, elas estão também para você clicar na descrição do episódio. Ajuda a gente, sigam a gente nas redes sociais, deixe um comentário, deixe um like, se inscreva no canal, a gente fica muito feliz, a gente agradece muito, todos os comentários a gente responde. E era isso que eu tinha que falar, eu quero agradecer demais vocês aqui comigo aprendendo um pouquinho mais sobre a diversidade. Até semana que vem. Tchau, tchau.